Salve, salve, fiel torcida! Estamos começando mais um podcast GE Corinthians, que também é live aqui no YouTube do GE, no TikTok, nas nossas redes. Eu sou Bruno Cassucci, setorista do Corinthians, e hoje a gente vai abordar muito da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana 2024, empate em 1-1 com o Racing. E como disse o Rodrigo Garro, o meia argentino depois da partida, um gosto amargo para o Corinthians depois dessa estreia, porque saiu em vantagem, tinha um jogo relativamente sob controle, né, contra um adversário mais fraco, num estádio vazio, mas acabou cedendo empate no fim. Volta para o Brasil com esse gosto amargo, embora ainda com uma invencibilidade aí de 5 jogos. Para a gente comentar muito sobre essa atuação do Corinthians, projetar o futuro, trazer as últimas notícias do clube, eu tenho comigo o Careca Bertaglia, nosso voz da torcida, e o Zé Edgar de Matos, meu companheiro, setorista do Coringão aqui no GE. A gente vai falar bastante sobre essa partida. Eu vou começar com a voz da torcida para trazer um pouco do sentimento da fiel depois de 19 dias de saudade. E eu comecei meu texto hoje, minha análise no GE, Careca, falando que a saudade deu lugar à decepção. E o que era esperança, depois de quase 3 semanas de treinamento, virou um pouco de preocupação. É um pouco nessa linha também. Você ficou frustrado e decepcionado com o que viu do Corinthians no Estádio Centenário em Montevidéu? Boa tarde, Careca.
Fala Cassus, fala Zé, fala fiel torcida. Cara, acho que a palavra é essa mesmo, decepção. Foi o que eu falei, bati nessa palavra no meu vídeo do Voz da Torcida. Depois eu acabei indo pro Twitter e vi que você usou esse termo, outras pessoas usaram também. E acho que é o que cabe mais pro Corinthians. Claro que cria-se uma expectativa muito grande. Quando fica muito tempo sem treinar, sem jogar, né, só treinando, por dois motivos: a expectativa de ver o time novamente, é um time que melhorou desde a chegada do Antônio Oliveira, que conseguiu classificação em duas fases da Copa do Brasil sem sofrer muito, né, e não vamos entrar aqui no mérito de qual divisão que eles jogam, qual foi o a história do jogo, mas o Corinthians passou de fase em Copa do Brasil com um jogo só, coisas que são complicadas. Então a expectativa era grande para um jogo futebol melhor jogado. A expectativa era grande também. Acho que entra o que você falou, a saudade. Mas o Corinthians, por vários problemas que a gente vai citar aqui. O Corinthians nem merecia a vitória, né? Fez 1-0 ali, sem merecer tanto, mas a tal justiça do futebol que nem sempre a gente vê, que nem sempre é importante, eu acho que ela se fez presente no 1-1, porque o Corinthians ganhar esse jogo ontem seria maravilhoso para a classificação, era o que a gente queria, mas acho que jogar mais era o que o Corinthians precisava. Principalmente contra um time muito fraco, o Corinthians cedeu muitas chances para esse time e por isso o empate acabou ficando de bom tamanho pelo que o jogo mostrou. Mas obviamente que para a classificação foi péssimo.
Boa, Careca. A gente vai ainda entrar em nuances do jogo, em detalhes, mas eu queria a sua primeira participação, Zé, falando se de alguma forma você acha que acende um sinalzinho de alerta ali às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, do momento que vai começar a ficar mais disputado, mais agudo da temporada, né? A gente ainda está, lógico, no começo da temporada, o brasileiro vai começar, mas o que se espera são desafios mais difíceis para o Corinthians. O Corinthians só enfrentou 2 times de Série A nesse ano, empatou com o Palmeiras, e perdeu para o São Paulo, já que não enfrentou o Bragantino na primeira fase do Paulista e o Santos está na Série B. Mas o fato do Corinthians, depois de tanto tempo para treinamento, nessa expectativa de, olha, agora está com o elenco aí quase completo, não tem o Coronado, não tem o Maicon, mas teve tempo para treinar, teve mais tempo para se entrosar, para entender as ideias do Antônio, e aí apresenta uma atuação como essa. Você acha que gera uma preocupação ou não é bem assim? Tem a questão do ritmo de jogo, Cada jogo tem a sua história. Que a partir desse duelo contra o Racing a gente pode projetar para a sequência da temporada, Zé?
Fala, Sussi, beijo para você, pro Careca, pro corintiano, pra corintiana que está conosco, né, em mais uma live, podcast aqui conosco. Eu acho que gera uma preocupação não só pelos 90 minutos contra o Racing do Uruguai, mas também pelos 45 ali do jogo contra o Londrina, que foi o único teste que o Corinthians teve nessa intertemporada, que não foram 45 minutos bons, né? Foram 45 minutos de uma equipe titular, em que o melhor lance ali foi o chute na trave do Garro, né? Num bom lance de pivô do Pedro Raul. Mas contra o Londrina, a gente viu um time espaçado, a gente viu um time desconexo no ataque, principalmente, sem aquela proximidade do Pedro Raul e do Yuri Alberto que a gente tinha testemunhado no jogo contra o São Bernardo. E contra o Racing, esse cenário e essas práticas se repetiram. Então, eu acho que é natural gerar uma preocupação diante desse contexto que você traz, né? Afinal, logo na primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians tem simplesmente o Atlético Mineiro, que talvez seja um dos três, quatro melhores elencos do futebol brasileiro aqui, né? Então, essa falta de desempenho nessas duas últimas impressões do Corinthians, eu acho que gera uma preocupação diante do raro período que o Corinthians teve à disposição, né? Afinal, foram 3 semanas de treinamento ali, em que a equipe, né, fez ajustes, o Antônio apostou nessa formação com o Yuri Alberto e Pedro Raul, mas as respostas não foram positivas, mesmo diante de dois adversários de níveis visivelmente inferiores, né? Porque Londrina é uma equipe Série C e o Racing é uma equipe que está no meio da tabela do Campeonato Uruguaio, e que se fosse uma equipe com uma qualidade um pouco superior, teria vencido o Corinthians ontem em Montevidéu. Então, eu acho que é natural, diante desse contexto de que a barra vai subir, né, o nível vai aumentar, e o Corinthians não está acompanhando essa barra, né, nos últimos jogos. Então, acho que é natural essa preocupação surgir, embora, né, tenha esse alento, como você citou, que é o Maicon e o Coronado, que, na minha visão, com o Maicon e o Coronado, esse time ganha qualidade, esse time deve ganhar também, né, esse trabalho coletivo com a presença dos dois, né? O Igor Coronado, só para reforçar, ficou fora após ser diagnosticado com dengue, né? Eu conversei com algumas pessoas próximas dele. O Igor Coronado deu uma melhorada e acredita que estará à disposição para o jogo de terça-feira contra o Nacional. E o Maicon, a gente viu que o Maicon é um cara que tinha subido muito de nível com o Antônio Oliveira e que logo quando estava nessa sequência positiva, né, acabou tendo essa sequência interrompida por conta da lesão.
Boa, Zed. Desculpa a falha aqui. Eu, na minha primeira fala, alertei, informei, né, que o Corinthians está 5 jogos sem perder, 5 jogos de invencibilidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha com lupa nesse número, se por um lado é muito positivo, né, ainda mais pelo histórico recente do Corinthians de ter dificuldade em engrenar sequências, de mostrar solidez, então é importante esse tempo sem perder. Mas se a gente começa a olhar com mais atenção, com lupa nessas vitórias, o Corinthians ganha do Santo André 3-2, num jogo em Itaquera que a gente viu as circunstâncias, né, de deixar o Santo André chegar e aí no finalzinho conseguir a vitória. Depois empata com a Água 0-0 num jogo muito ruim, que também já valia muito pouco, né? Vence o São Bernardo, aí sim, acho que uma das atuações que a gente pode destacar do Corinthians contra um time organizado, que a gente até alertava que poderia gerar perigo ao Corinthians. O Corinthians conseguiu uma classificação até certo ponto segura, jogando um bom futebol fora de casa. E aí tem a vitória contra o Londrina, em circunstâncias também bem peculiares, né? Com expulsões dos dois lados, com a vitória construída já nos minutos finais, depois de muitas alterações das duas equipes, então acho que não é parâmetro. E aí esse empate com o Racing, numa atuação muito ruim. Pelo menos essa é a minha avaliação. O primeiro tempo ali com ares de pelada até. O Racing, um time que não, mesmo em casa, não fazia questão alguma de ter a bola, apostava muito em bola longa, em lançamento. E mesmo assim conseguiu ter sucesso, porque a defesa do Corinthians batia a cabeça. Teve lance do Gustavo Henrique deixar passar uma bola e ela ficar limpa para a defesa adversária. Erros na saída de bola. O Félix Torres numa atuação bem abaixo da média, daquilo que a gente espera do Félix Torres. E aí, no segundo tempo, com ajustes, o Corinthians melhora até, tem uma leve melhora, mas também não o suficiente para a gente falar que esse empate foi injusto. a gente se debruçar um pouquinho mais em cima do que foi a partida. Você atribui mais a problemas individuais realmente, Careca? Jogadores que poderiam estar tá mais inspirados não estiveram, Breno Bidon um pouco participativo, muitos erros na saída de bola, erros de passe... Ou você acha que tem um pouco a ver com a estratégia adotada pelo Antônio Oliveira? Eu vi muita gente criticando a opção dos dois centroavantes, que já vinha sendo utilizada. Yuri Alberto aberto pelo lado direito, Pedro Raul centralizado. Você acha que foi mais uma questão dos jogadores não estarem performando, não estarem entregando aquilo que podem? Ou o Corinthians errou na sua estratégia, errou na sua organização tática para esse jogo, Careca?
Cara, acho que é... uma junção dessas coisas assim. Eu não gosto, né, da situação Yuri e Pedro Raul. Eu acho assim, se você colocar o Pedro Raul e colocar o Yuri para escorregar por dentro, chegar próximo ao centroavante e tal, aí eu acho legal. Mesmo que o Corinthians novamente jogou da mesma forma, né, o Hugo fazendo a saída em três pela esquerda, o Félix pela direita e o Gustavo na sobra, empurrando automaticamente pela esquerda, quase como um ala barra atacante Wesley, e pela direita um ala barra lateral Fagner, porque o Yuri estava na frente dele ali, né? Então acho que nesse desenho tático que o Corinthians usa para fazer a saída, né, com o Hugo preso ali na saída em três, o Yuri poderia se aproximar ali do Pedro Raul, mas por dentro, não colado na linha. Colado na linha acho que é um desperdício, não gostei. Dessa formação, já não tinha gostado nos outros jogos, né? Contra o São Bernardo, o gol sai muito rápido, então a análise não é a mesma, né? Porque o jogo muda totalmente, o jogo fica condicionado àquele gol, né? Então a gente não viu mesmo se vai dar certo, se não vai. Nas amostras que a gente teve uma amostra que não. Não vejo da melhor forma, repito, com o Yuri colado na lateral. Eu até acho que pode ser o Pedro, mas o Yuri com mais liberdade para aproximar. Eu acho que teve um jogo que foi assim, que foi contra o Novo Horizontino, que foi o jogo que o Pedro Raul depois acaba saindo, e contra a Portuguesa, não, contra a Portuguesa, desculpa. O Yuri entra no lugar contra o Novo Horizontino, o Yuri estava no banco.
Contra a Portuguesa, o Yuri sim. É reserva, é isso.
Contra a Portuguesa, foi esse jogo que o Yuri se aproximou do Antônio Oliveira. Então, assim, nesse sentido, beleza, eu até concordo. E daí, cara, no segundo tempo, algo que, mano, me incomodou demais, eu dificilmente uso o Twitter durante o jogo, né, que eu tô vendo o jogo ali e tal, mas, cara, a hora que entrou o Romero e o Yuri continuou ali de centroavante, e o Romero aberto, o Romero centralizado, quer dizer, cara, isso me incomodou demais, acaba saindo o gol, o Romero disputando uma bola ali na entrada da área, tocando pro Garro, e daí o Yuri ataca o espaço, vindo da direita pro meio, sim, mas numa posição de centroavante, cara, como ele fez o gol parecido até contra o Novo Horizontino, naquele jogo que ele entrou no segundo tempo. Então, assim, eu não entendi muito o Romero. Sim, o Romero fez alguns gols de 9 e tal, mas o melhor momento da vida do Romero também foi jogando pela direita ali, auxiliando o Fagner e tal. O Yuri ali, eu acho que é um desperdício muito grande, porque, tecnicamente, o Yuri é melhor que o Romero, o Yuri ataca espaço melhor que o Romero, tem mais velocidade que o Romero. Então, eu não gostei. Só que, para não dar para passar batido também, até em cima do que você me perguntou, eu achei que os jogadores também não entenderam a urgência da parada, mano. E daí não dá para só colocar na conta do treinador. Achei muito, errando passes simples, você citou aí os zagueiros, mas o Garro, por exemplo, que, pô, ele tentou dar uns 4, 5 passes que, tipo, parecia que, ah, vou tentar aqui, o jogo tá meio tranquilo, que tinha um cara numa situação melhor até pra ele dar o passe, pra ser mais simples, queria meter um passe totalmente difícil ali, ameaçava pra... Foi duas vezes no Yuri, acho que a outra, no, inclusive, no Romero. O Corinthians meio que parecia que tava jogando um amistoso, e não entendeu a necessidade da situação. Tinha jogado mais cedo o argentino Júnior, virou vencendo fora de casa por 3-0, acabou diminuindo ali o Nacional do Paraguai. Mas, pô, tem que entender que só passa um, e que o Corinthians precisava ontem pontuar os 3 pontos, não só um. O Corinthians não ganhou 1 ponto no Uruguai. O Corinthians perdeu 2 pontos, porque acho difícil o Argentino Júnior perder pontos contra o fraco time do Racing. A não ser que seja um jogo lá num campo menor, realmente no campo do Racing, daí aquela famosa clima de jogo sul-americano, que não foi isso que a gente viu ontem, né? Estádio vazio, sem pressão nenhuma, e isso que me incomodou. O campo bom, nós estamos jogando no Centenário, onde a seleção uruguaia manda seus jogos, e você tem um time melhor, não tem pressão nenhuma, não tem torcida do adversário, e não se impõe. Não acelera passe, não pressiona. O Corinthians jogou um jogo qualquer, perdeu chances também, porque parecia estar desligado do jogo, e isso é inadmissível, não dá para só colocar na conta do treinador e esquecer os erros dos jogadores, que muitas das vezes foi até básico.
Eu também acho, Careca. Muitos erros técnicos do Corinthians, erro de passe, erro de domínio, e assim, umas desligadas de difícil até de compreender, sabe, de deixar a bola passar, de o Félix Torres errando passe na saída de bola assim, sem pressão, e você fala do ambiente do estádio, eu acho que isso até favorece o fato de estar um estádio vazio, zero aquele clima de jogo, acho que dá um ar de amistoso e pode contribuir para os caras se desconectarem um pouco da partida. Concordo que o Garro até errou mais do que está acostumado, do que a gente espera dele, mas ainda assim acho que foi um dos poucos caras que conseguiu algo diferente nesse time. Quando saía algum lampejo, alguma jogada, ainda era dos pés dele. Foi assim, ele deu aquele lançamento para o Yuri Alberto no primeiro tempo, que ele finaliza mal, finaliza em cima do goleiro. Por isso também tem uma chance no chute de fora do Fagner, logo aos 6 minutos. E também é com o Garro que sai o lance do gol, cruzamento, méritos do Romero, que ganha 2 divididas, briga, algo que faltava um pouco para o Corinthians, um pouco mais de mordida, de intensidade. A bola sobra para o Garro, o Romero aciona o Garro e ele dá o cruzamento na cabeça do Yuri Alberto. Que chega a 7 gols no ano, se iguala ao Romero na artilharia do time na temporada. Falando individualmente, Zé, quem que mais te agradou e quem que te decepcionou nesse empate em 1-1 no Uruguai?
Olha, é difícil a gente saber quem agradou, viu, Cassucci? Porque eu assino embaixo que vocês falaram, porque individualmente faltou esse senso de urgência pro Corinthians e faltou bola também, porque... o ambiente era totalmente favorável, o gramado era muito bom, como o Careca, né, exaltou. Então, digamos assim, as desculpas, né, as justificativas para um futebol abaixo que o Corinthians apresentou terça-feira no Uruguai não colam, né? Ainda mais diante de um time que treinou durante 3 semanas aí numa pré-temporada. Mas se eu for elencar quem me decepcionou, cara, o Breno Bidon foi um cara que eu esperava mais no jogo de ontem, principalmente por essa imposição com a bola que o Corinthians deveria ter. Eu vi um Breno Bidon muito mais avançado do que eu prefiro. Eu gosto de um Breno Bidon um pouco mais atrás, ajudando um pouco, né, digamos, fazer essa engrenagem defesa e ataque. E o Breno Bidon errou muito ontem também. O Félix Torres, eu acho que foi talvez o pior jogo dele pelo Corinthians, um dos piores jogos dele pelo Corinthians, por conta disso, estava muito desligado. Teve um lance quando o jogo já estava 1-1, que ele foi recuar uma bola para o Cássio, quase complicou ali o Corinthians podia ter tomado a virada e saído derrotado do Uruguai. Né, o Garro, apesar da assistência, né, tiveram alguns momentos que ele também... tecnicamente ele não estava tão bem, ele errou domínios, ele errou passe simples, é um cara que não conseguiu ajudar nesse volume do Corinthians. O Pedro Raul também foi uma decepção, porque foi um cara que não deu sequência, não conseguiu prender a bola, ao contrário do jogo contra o São Bernardo e até contra o Londrina também, que ele foi um cara que conseguiu, né, tecnicamente prender a bola, ser o pivô, fazer o ataque se desenvolver um pouco mais, e contra o Racing ele errou muito, tanto que, né, saiu para a entrada do Romero. E eu acho que de ponto positivo, né, a gente pode contabilizar mais uma assistência do Garro, pode contabilizar mais um gol do Yuri Alberto e pode contabilizar também o Romero, porque foi visível o quanto o Corinthians melhorou. Talvez não tenha melhorado tanto quanto deveria, mas melhorou com a entrada do Romero, né? Mesmo ele entrando centralizado, mesmo ele entrando com, em uma noite que o elenco todo não estava inspirado, ele foi um cara que conseguiu aumentar a intensidade ali no ataque, foi um cara que brigou pela bola e foi a partir dessa briga pela bola que, né, acho que esse senso de urgência que a gente citou aqui, ele teve esse senso de urgência e nessa briga com a bola conseguiu, né, dar bola pro Galo dar assistência pro Yuri Alberto. Então, um cara que, embora talvez não com o peso de a gente discutir que ele deva ser o titular absoluto na próxima terça-feira, eu acho que é um cara que colocou mais pontos ali na conta dele diante da entrada dele ali, né, no segundo tempo. E outra decepção também, mas eu acho que óbvio que eu espero que o torcedor e a torcedora não interpretem com um peso maior do que eu quero falar aqui. Ontem uma decepção para mim foi o próprio Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira fez uma mudança que até o colega Rodrigo Vecchione do meu timão gosta de citar isso muito, e eu também acho que é uma filosofia que deve ser carregada no futebol, com a filosofia do Tite, de que você não coloca zagueiro frio no fim do jogo ali para tentar abafar, porque ele pode complicar. E o Kaká visivelmente estava desconexo no lance do gol do Racing por conta da frieza que ele estava no jogo. Ele não estava na linha de impedimento que poderia deixar o jogador impedido, perdeu o timing da bola e não conseguiu dar o bote certo, que poderia ter bloqueado a finalização, né? Então é um cara que entrou frio e eu acho que o Antônio Oliveira tem muita responsabilidade nisso, até porque o Corinthians tinha crescido de volume e vinha sendo, tirando o lance do gol ali, que foi uma bola parada, que foi uma bobeira ali, uma falta do Pedro Henrique, que saiu o gol anulado, o Corinthians não estava sendo muito incomodado pelos méritos do Racing. Estava sendo incomodado pelos próprios erros do Corinthians, mas estava sustentando ali com o Ranieri na zaga. Então eu acho que o Antônio Oliveira, até pela demora de colocar o Romero, por ter colocado o Kaká frio no jogo, eu acho que o próprio Antônio Oliveira teve talvez a sua jornada mais infeliz no comando do Corinthians. Nem na derrota para a Ponte que tinha sido, que é a única derrota que ele teve, ele foi tão mal como ele foi ontem no Uruguai.
As mudanças são, primeiro, a entrada do Matheus Bidu no lugar do Hugo. Aliás, é sintomático, né, que o Corinthians vá para mais uma temporada com essa lateral esquerda, né? O Hugo, um lateral que não passa confiança, mesmo quando não faz nenhuma grande atrapalhada, também produz muito pouco em termos ofensivos, na saída de bola. Não me agrada, e acho que o Matheus Bidu, por mais que seja um cara esforçado, por mais que tenha até algumas virtudes no apoio, também não é o nome para ser o dono da lateral esquerda do Corinthians, então é um setor que preocupa. Mas voltando às substituições, essa troca, depois ele recua o Ranieri, achei até ousado botar o Ranieri na zaga, colocar o Fausto Vera, que tem realmente uma saída um pouco mais vertical, consegue dar lançamentos. A gente já cansou de falar do Fausto Vera aqui, não é meu meio-campista dos sonhos, mas acho que ele entrega um pouco mais de qualidade na saída de bola do que o Ranieri, e acho que o Corinthians melhorou com a entrada dele. Junto a isso, ele coloca o Romero, mas como o Careca falou, né, o Romero em alguns momentos por dentro, e não como se imaginaria, né, ele por fora, ele pelo lado do campo, e o Yuri mais centralizado. E aí eu sinto que a entrada do Kaká tem muito relação com o gol que o Corinthians sofre pelo alto. O time tinha perdido estatura com a saída do Gustavo Henrique, a entrada do Ranieri na zaga. Acho que o Antônio tentou corrigir isso. Eu nem acho um grande problema você colocar um zagueiro no momento ali final de jogo para tentar sustentar um pouco o resultado, para deixar o time mais alto, fortalecer a defesa. Mas, de fato, o Kaká não entrou bem, ele falha no lance do gol. Acho que o Ranieri também vai mal, a bola cruza na frente dele, ele não consegue fazer o corte. Até escrevi isso nas atuações da partida. Não vejo como uma falha do Cássio no lance do gol. Mas acho que ele demora para reagir, como ele já tinha demorado para reagir no gol anulado. Vai um pouco lento para a jogada, cai devagar ali. Volto a dizer, não acho que culpado, o Corinthians perdeu 2 pontos por culpa do Cássio, mas acho que poderia, não era uma bola impossível de defender.
Foi no canto dele, né?
Essas foram as... Sim. E aí teve mais uma troca, que aí é também 6 por meia dúzia, que é o Pedro Henrique no lugar do Wesley, para dar uma renovada no ataque, um gás novo ali na frente. Você desaprovou também as substituições do Antônio, Careca? Acho que ele foi mal nessa partida no Uruguai.
Eu até levantei a mão quando o Zé estava falando, porque senão fica muito fácil aqui eu dar opinião depois que aconteceu, né? Eu teria feito também a troca do Kaká. Eu acho que ele exagerou, ele já... A saída do Gustavo Henrique ali ontem, eu acho que tinha uns 15 minutos, se eu não me engano. E acho que foi precipitada, acelerou um processo, parecia que ele estava sendo eliminado de um campeonato e ele já quis fazer uma troca, colocando o Ranieri para a zaga. Isso eu aceitaria, ou eu entenderia, quem sou eu para aceitar algo? Isso um final de jogo, sei lá, uma situação... Mesmo porque o Gustavo Henrique, pelo nível de jogo, o jogo estava muito ruim, né, muito fraco, você perdeu ali um cara de bola aérea, né, um cara muito alto ali, que poderia decidir o jogo a favor do Corinthians. Quando acaba saindo o gol, a troca é junto, né, o Pedro Raul pelo Romero e o Fausto Vera pelo Gustavo Henrique. Inclusive o Fausto Vera, tá, teve um momento do jogo, ontem um recorte do jogo, que 3 vezes seguida ele pisou na bola. Ele pisou na bola 3 vezes seguida. Uma na defesa, a outra daí ele fez a falta ali no cara, e uma outra que o Garro toca para ele, ele pisou na bola 3 vezes seguidas. Ele conseguiu pisar na bola, assim, medonho. Discordo um pouco do Cassus, que ele entrou bem. Na verdade, não foi nem bem que você falou, né, Cassus? Foi tipo, deu uma ligeira... melhor ali, porque o Bidon realmente foi muito mal. O Bidon foi realmente muito mal. E quando ele faz a troca para colocar o Kaká, eu entendo que o Zé falou, realmente viu o que o Bressoni comentou ali, eu não lembro dessa fala do Tite. E daí acaba saindo o gol tal, e o Kaká realmente estava até sem posicionamento, né? Não foi nem, não conseguia abafar, acho que ele tava longe da linha, né? Estava mal posicionado e acabou saindo o gol. Mas acho que a ideia ali do Antônio foi reposicionar o time como vinha jogando. Voltar para o 4-3-3 ali, né, com o Ranieri novamente de volante, mesmo porque o Bidon tinha feito um jogo muito ruim, assim. Claro, ele poderia simplesmente só ter colocado o Paulinho no lugar do Bidon, um exemplo. Mas ele quis colocar o Kaká ali para o Ranieri voltar para o posicionamento dele e o Corinthians jogar aqueles últimos minutos novamente com 2 zagueiros, usual. E daí acaba saindo o gol e daí vai gerar reclamações, vai gerar ponderações, que também faz parte, mas o que mais me incomodou não foi nem essa troca, não. O que me incomodou foi o Iago na linha, que você acaba desperdiçando... que para mim é um jogador de grande qualidade, e quando entrou o Romero e esse posicionamento continuou, aí me incomodou muito mais. Então acho que o Antônio Oliveira foi mal ontem, mas mais essas situações do Yuri do que nessa de colocar o Kaká no final do jogo.
Esse negócio do Kaká, né, que você tem o Tite, ele fala que na final, um dos grandes arrependimentos dele na vida como treinador foi ter colocado o Wallace na final do Mundial de 2012. É que ele coloca o Wallace ali nos minutos finais, e ele cita essa história do zagueiro frio, de que o Wallace quebrou a linha, até ele cita aquele lance do Fernando Torres, que ele antecipa o Cássio, faz um gol no fim, que por um detalhe o Fernando Torres estava impedido ali, né? Mas ele cita que esse foi um aprendizado que ele, né, não carregou para a vida. E a questão do Yuri é até estranha, porque o Yuri, por exemplo, contra São Bernardo e contra a Portuguesa, como você lembrou, Careca, foi esse cara que conseguiu se aproximar mais do Pedro Raul e até liberar o corredor para o Fagner. Então a gente viu o Fagner atacando muito pouco o corredor, porque aquele setor já estava ocupado pelo Yuri Alberto, muito desconexo e muito, né, longe da área. Quando ele foi para perto da área, ele fez o gol do 1-0 para o Corinthians.
É isso aí.
Boa, Zé. Eu ia lembrar justamente isso, que na final do Mundial o Tite coloca o Wallace... no lugar do Sheik, aos 45 do segundo, e na da Libertadores contra o Boca, ele também já tinha colocado o Wallace no lugar do Jorge Henrique, mas não lembrava dessa entrevista dele falando que se arrepende. Eu lembro muito do Tite falar que não gosta da troca durante um jogo, né, da linha de 4 para a linha de 5 ou de 3, né, de colocar mais um zagueiro, porque isso muda as noções de cobertura e tudo mais. Mas é uma visão, acho que a gente pode discutir em cima disso. Não sei se se foi exatamente isso determinante para o Corinthians levar um empate ontem, mas fato é que o Kaká não entrou bem mesmo, entrou um pouco perdido ali no lance do gol, como já estavam os outros zagueiros. É, acho que os três defensores do Corinthians nessa terça-feira não foram bem. É, outra coisa para a gente pontuar em relação ao que foi dito, Careca, o Careca falou só classifica um. É verdade, o líder de cada grupo classifica diretamente para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas o segundo colocado tem aquele playoff, tem uma chance contra os times que vêm da Libertadores, mas é claro, a gente imagina, e para o Corinthians seria o ideal passar direto pela segurança também, para ter um respiro ali no calendário, seriam dois jogos a menos, né? Isso seria importante. E o Corinthians agora larga um pouco atrás, o Argentinos Juniors, como foi dito, venceu por 3-2 fora de casa, o Nacional, time do Paraguai, que é o adversário do Corinthians na próxima terça-feira em Itaquera. Para esse próximo jogo, Careca, você já viria com mudança, já, se você estivesse ali no lugar do Antônio, colocaria Romero de titular, faria alguma outra troca além dessa?
Cara, eu imagino um Nacional bem atrás, né? Não vi o jogo do Nacional contra o Argentino Júnior, de verdade não vi. Mas imagina se tem um pouco atrás da linha da bola, assim, né? Dando a bola pro Corinthians. Eu não mudaria os 11, mas que bom que você me fez a pergunta. Numa live dá pra você explicar melhor, né? Pô, cara, é que você tá batendo pra caramba no Antônio Oliveira. Mas eu não mudaria nada do time? Cara, o time eu não mudaria, eu mudaria o posicionamento do Yuri. Até muito inteligente o Zé puxou isso, até complementando o que eu tinha falado algumas vezes, eu tinha falado no começo do programa da saída em 3, e o que o Zé disse, se você libera o corredor, você tem o Fagner também para passar, e com o Yuri ali, você não tem onde passar. Como o Fagner vai passar por cima do Yuri? Então, eu manteria os 11, só que eu traria o Yuri por dentro. Posicionado ali pela direita, beleza, sem problema, mas quando tiver o Corinthians tiver a bola, até para dar uma opção, trazer ele por dentro, aproximar do Garro e do Pedro Raul, porque acho que o Pedro Raul, a altura dele pode ser fundamental nesse jogo, e liberando o corredor para o Fagner. A mesma, não sei o Palácio, né, se já vai estar à disposição, e mesmo se tiver também não deve jogar, então acho que o time deve continuar o mesmo, assim, talvez a situação do Hugo e do Bidu, mas ele gosta dessa saída em 3 aí com o Hugo, para liberar corredor tanto pro Wesley, e aí sim a direita melhorar ali, a liberar corredor pro Fagner, escorregar o Yuri por dentro, essa alteração que eu faria do time.
Boa, Careca. Eu vou aproveitar rapidinho só para dar uma moral para a galera que tá no chat aqui com a gente. O Paulo César Corinthians, Rodolfo Gomes, ele pergunta se o Antônio errou. A gente já falou disso aqui, né? Na nossa opinião, sim. Zé Edgar fala que, inclusive, uma das piores atuações aí do Antônio, que completou 10 jogos no Corinthians. Guilherme Henrique tá mandando mensagem aqui. Fala, meus heróis. Tristeza, nosso Corinthians. Um mês treinando para isso. Até quando o Antônio vai insistir no 4-3-3? Estou começando a acreditar que ele só parou de piorar. Alexandre Gomes Brito falando para a galera deixar like aí, eu também peço, deixe seu like, compartilhe se puder a nossa transmissão aí, para que mais galera, mais gente colhe aqui com a gente, para quem tá acompanhando ao vivo. Tem o Adriel Santos, colocam só Racing como se fosse o time da Argentina para não desmerecer a porcaria de time que é o Corinthians. Não é isso não, já falando que é o Racing do Uruguai, tá todo mundo sabendo que é o Racing do Uruguai. Eu vou passar a pergunta para você também, Zed. Próximo jogo, terça-feira que vem, Nacional, na Neoquímica Arena. Você faria alguma alteração, mudaria o esquema tático, abriria a mão desse 4-3-3? Ou insistiria, daria mais uma chance para essa formação? Isso num cenário em que a gente vai... ainda Maicon e Igor Coronado voltando, vamos supor que a dupla ainda não esteja 100%, né, que não consiga jogar 90 minutos, comece no banco. Você faria alguma alteração pura e simplesmente tática nesse time? Talvez a volta do Romero, talvez alguma alteração de esquema? O que você planeja? O que você faria se estivesse no lugar do Antônio?
Eu vou na linha do Careca e também não mudaria, viu, Cassius? Até porque vai ser... acho que o teste no cenário favorável para esses caras jogarem juntos, né? Uma Neoquímica Arena, depois de mais uma semana de treinamentos em que o Antônio e a sua comissão técnica vão fazer esses ajustes, né, que foram visíveis, né, e falhas do time no Uruguai. Então eu manteria esse esquema, até porque vai ser uma partida, assim como o Careca falou, o Nacional vai vir todo atrás, isso é muito evidente. E o Pedro Raul pode ser muito importante para segurar essa bola, como ele não conseguiu segurar no Uruguai, principalmente nessa jogada aérea em que o Corinthians, né, diante de uma equipe muito fechada, pode se ver, né, obrigado em alguns momentos a apostar na jogada aérea, e ter o Pedro Raul ali como referência, acho que vai ser muito importante. Eu manteria, faria apenas esses ajustes também, porque o Yuri ficou muito longe, eu daria mais o corredor para o Fagner, até para ajudar nessa jogada de bola aérea com o Pedro Raul, né, que acho que pode ser importante diante de um Nacional que vai vir fechado. E também manteria o Breno Bidon, a não ser que o Michael esteja 100%, o Bidon precisa de minutos, precisa de confiança, precisa de tempo, precisa de um jogo na Arena Corinthians profissional também para poder crescer. Então eu a princípio iria com os 11 para a partida contra o Nacional, e talvez se Diego Palacio estiver à disposição, poder pensar em utilizá-lo no lugar do Hugo, porque o Palacios, acho que foram 45 minutos dele com a Edson, foram 45 minutos que deixaram uma impressão melhor, principalmente nesse campo ofensivo, mas eu não vejo necessidade de ajustes de peças para essa partida contra o Nacional, diante do contexto que o Corinthians vai enfrentar, mas vejo necessidade de ajustes de funções e de movimentações ali, que não tem a menor dúvida. Se a gente conseguiu ter essa percepção analisando o jogo, a comissão técnica do Antônio Oliveira e o próprio Antônio Oliveira tiveram essas conclusões muito mais rapidamente e tem competência muito maior do que nós para poder resolver esse problema no dia a dia.
Boa. Na galera do chat, eu peço que deixem aí o comentário. Vocês mudariam alguma coisa para esse jogo de terça-feira? Se sim, qual alteração fariam? Manda aí para a gente, eu vou ler daqui a pouco os comentários. A gente está entrando no mês de abril, que promete ser intenso para o Corinthians, não só dentro de campo, né, com as primeiras partidas da Sul-Americana, com o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro, mas também um mês intenso fora de campo, porque a gente vai ter votação do novo orçamento, votação das contas do ano passado, tem uma expectativa que a auditoria da Ernst & Young fique pronta, auditoria barra consultoria, né? A gente já explicou disso aqui no podcast, não é bem uma auditoria, mas também é um trabalho de entender a situação do clube como estavam, os processos, os contratos que ali estavam. Então, a gente espera ter a divulgação disso muito em breve. Em paralelo, comissões do Conselho estão analisando contratos firmados pela antiga gestão. Está sendo feito um trabalho de apuração aí do que foi deixado pelo Grupo Renovação e Transparência depois de 16 anos no comando do Corinthians. Então, eu imagino um mês de abril bem agitado para o Corinthians, mas na parte de mercado, de transferências, de vai e vem de jogadores, o que a gente tem escutado da diretoria do Corinthians é que não, que eles estão satisfeitos com o elenco, que eles entendem que é preciso agora botar esses caras para jogar, para ter entrosamento, para o Antônio realmente testar e ver o que precisa mais para frente, né, na reabertura da janela lá em julho, e que a tendência é que ninguém mais chegue. A gente lembra, a janela de transferência foi fechada, mas tem agora um período excepcional para atletas que disputaram campeonatos estaduais. Jogadores que participaram de campeonatos estaduais podem se transferir até o dia 19 de abril. Mesmo assim, a diretoria do Corinthians, pelo menos o discurso que a gente ouve, não está no mercado. Até olha oportunidades de mercado, as tais oportunidades de mercado, mas não está tendo uma busca ativa. O Corinthians não está desesperado atrás de reforço. Você concorda com essa postura, Careca? Você acha que é por aí mesmo, que é melhor ir com esse grupo, e aí quando chegar ali na frente, em julho, o Corinthians volta a carga e busca mais reforços? Ou você acha que não, que é mais urgente, já agora o Corinthians deveria estar se movimentando para tentar qualificar um pouco mais o elenco?
Cara, acho que depois. Não vejo ninguém que disputou o estadual ou que vai mudar o patamar do Corinthians, a não ser que seja alguém dos times grandes aí. nada me chamou muito a atenção que mudaria o patamar do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians precisa de um jogador de drible, de velocidade pela beirada, onde jogou o Yuri ontem, e talvez mais um jogador ali, volante e tal, não sei o Paulinho em que condições que ele vai estar, né? Nós temos que também ver isso aí, acho que até esse tempo, até para ver a situação do Paulinho, e talvez a lateral esquerda ver a situação, o Palácio como vai voltar, né? Jogou pouco, né? Já teve uma lesão ali complicada de joelho, mas eu acho que eu teria a mesma postura da diretoria. Pensar numa janela de meio do ano, que daí pode ser jogadores pouco aproveitados na Europa, algum jogador querendo vir por empréstimo para o Brasil, e daí pode aparecer novas oportunidades. Não vejo agora alguém que vai mudar o patamar do Corinthians, e acho que o time... Claro que a gente está comentando depois do empate contra um time muito fraco, né? O Racing, como disse o amigo aí, do Uruguai, não da Argentina. Mas não vejo a terra arrasada toda. Acho que o Corinthians tem potencial para jogar mais com quem está ali. Acho que a realidade do Corinthians não é esse jogo de ontem. O Corinthians foi muito mal, mas também não dá para a gente... Seria uma brincadeira, né? Quarta mudar de opinião, domingo de novo, né? Fazem 19 dias o jogo contra o São Bernardo, mas não dá para achar contra o São Bernardo um time que foi competitivo, um time que foi bem, e depois de 19 dias, é que é difícil a gente fazer essa brincadeira, mas no próximo jogo já ninguém servir. Então, acho que tem que ter calma, fazer críticas pontuais, como a gente faz aqui, sem perseguir A, B ou C. O Corinthians foi mal ontem, mas não quer dizer que, por causa do jogo de ontem, precisa trazer mais 6, 7 jogadores. Acho que o Corinthians tem capacidade, com esse elenco, de fazer jogo melhor do que fez ontem. E daí, no meio do ano, vem a necessidade que o Corinthians tem, lateral, volante, e principalmente um ponta, para realmente mudar o patamar do time. Hoje, acho que se você trouxer alguém, vai trazer alguém por trazer, e daí trazer alguém por trazer, pega da base.
Boa. E o Corinthians pode ter, se quiser, né? Aí tu vai querer, não na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, um reforço caseiro que é o Gabriel Moscardo, né, Zé? Acho que é até legal você trazer uma atualização aí de como tá a situação do Moscardo. Eu sei que você acompanha esse caso de perto. Ele não foi inscrito na Copa Sul-Americana, mas teria condições de jogar o Brasileiro. Como que tá a situação do Moscardo, Zé?
Cassúcia, a questão do Moscardo, há uma expectativa bem grande por parte, né, dele, do seu staff, de que ele possa ter algumas partidas antes de ir para a França. E essa expectativa foi criada muito por conta da postura da comissão técnica com ele, né? O Antônio Oliveira, né, a gente já trouxe em podcast, já trouxe em matérias no GE, mas é sempre bom repetir. Antônio Oliveira é um cara que faz questão de estar muito próximo da recuperação do Gabriel Moscardo, de perguntar sobre a evolução, até de cobrar, pô, dedica aí, porque, né, a gente tem você nos planos, e a comissão técnica conta com o Moscardo. Tanto que foi até uma surpresa, né, a gente já conversou nos bastidores, né, quando saiu a lista e tudo mais, que foi uma surpresa o Moscardo não estar lá, porque ele poderia jogar basicamente toda a fase de grupos inteira, né, da Copa Sul-Americana. Mas é um cara que, pro Campeonato Brasileiro, pra Copa do Brasil, há uma boa expectativa de estar à disposição do Antônio Oliveira, da comissão técnica, né? O Moscardo tá em fase final de recuperação, né? Ele operou, né, no fim de janeiro, lá no Catar, e tá perto de ter condições de, por exemplo, fazer parte do treinamento do dia-a-dia. Ele tem, né, ainda... agido com muito cuidado, né, sob orientação dos fisioterapeutas, tanto do Corinthians quanto do PSG, mas é um cara que agora, em abril, provavelmente já vai estar à disposição da comissão técnica, e é um cara que espera ter alguns jogos, né? Lembrando que o Moscardo está à disposição do Antônio e da comissão técnica até o fim de junho, que em julho, né, ele se apresenta para defender o Paris Saint-Germain, mas é um cara que pode ser um reforço interno para uma primeira parte importante de Campeonato Brasileiro e também para a terceira fase da Copa do Brasil, que o Corinthians ainda vai saber o adversário. Para a Sul-Americana ficou fora, até de uma maneira surpreendente, mas para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, a expectativa é de que ele possa sim estar à disposição para ser um complemento de elenco importante para o Antônio Oliveira, né, que, como já disse, né, faz muita questão de estar perto, de acompanhar essa recuperação do Moscardo.
Maravilha, Zé. É, acho que é isso, amigos. Passamos pelos principais pontos da partida. É, agora teremos mais uma semaninha off Corinthians aí, mas na semana que vem aí começa a pauleira. Aí é jogo no meio de semana, é jogo final de semana, Brasileirão chegando aí. É, vamos encerrando por aqui. É, seus destaques finais, Carecão. O que, ainda não foi abordado nesse programa que você gostaria de falar, ou algum pitaco aí? É, deixa o canal aberto, deixa a palavra aí para você se despedir.
Cara, acho que foi o que eu falei agora, você caberia no final, assim, mas eu já acabei dizendo, não é terra arrasada, não dá para cada rodada a gente mudar a opinião sobre o time. O time vinha assim em evolução, acabou fazendo um jogo ruim, a gente fica a pé da vida, com certeza, porque sabe da importância que é. E acho que fica o recado, a gente tinha um apresentador aqui, o Pedrão, né, Pedro Soares, que ele brincava. Fala, Careca, vai que os caras estão ouvindo, né? Então, se o jogador estiver ouvindo aí o nosso podcast, estiver na live, cara, senso de urgência, mano, senso de urgência. Corinthians não ganha um título há 4 anos, com esses jogos aí, tem que fazer por onde, tem que acelerar, tem que impor, e o Corinthians não fez nada disso, jogou um jogo como se estivesse jogando um jogo qualquer. Essa não é a postura do Corinthians. Infelizmente, eu vi Corinthians dos últimos anos, e esse mesmo elenco já tinha demonstrado que não, que estava incomodado com algumas situações. E ontem, espero que tenha sido só um deslize, mas que eles tenham sido cobrados ontem na reapresentação, que sejam cobrados também para entender a necessidade. E o Corinthians precisa muito mais que isso, principalmente quando pega um time bem mais fraco que ele, ele precisa se impor, e o Corinthians ontem jogou um jogo de casado contra solteiro, e é inadmissível.
Concordo, cara, teve carinha de déjà vu ontem, cara, poderia ter sido um jogo do Corinthians do Thiago Nunes, poderia ter sido um jogo do Corinthians do Lucha, poderia ter sido um Corinthians que a gente se cansou de ver aí nas últimas temporadas, um Corinthians bem apático, bem diferente, inclusive, do que quer, do que pede, do que cobra o seu torcedor. Zé Edgar, meu amigo, seus destaques finais aí, direto da nossa redação, na parte automobilística, que eu tô vendo que você tá aí com esse fundo, seus destaques finais, amigo.
É um cenário bonitinho aqui, né, que a gente tem para, né, deixar a live mais bacana também aos olhos, né, do torcedor e da torcedora do Corinthians. Só uma pincelada rápida, né, a gente já falou bastante do time masculino do Corinthians, acho que vale a gente destacar o feminino do Corinthians por motivos óbvios, né, no último compromisso o time fez 3-0 no Internacional na Neoquímica Arena, jogo na sexta-feira passada, e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Feminino. Né? São 4 jogos, 4 vitórias, liderança da tabela, né, com 4 pontos de diferença já para o São Paulo, que é o segundo colocado, e, né, um clássico pela frente. Né? O time feminino do Corinthians volta a campo lá no dia 12 para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Então, se, né, o time masculino irritou o torcedor ontem, né, com a atuação medíocre e empate lá no Uruguai, o time feminino tem sobrado, e mesmo, né, tendo alguns vacilos, às vezes, né, dentro dos 90 minutos, mas consegue se impor e consegue se sobressair, né, no Brasileirão Feminino. Também deixar um convite...
11 mil para ver esse jogo, hein?
Exatamente. Ali no meio do feriado, é um público bem importante, né, pro futebol feminino e para a Neoquímica Arena, essas 11 mil pessoas que foram ver esse 3-0 sobre o Internacional, que é um dos times mais fortes do futebol brasileiro, embora tenha começado muito mal o Brasileirão Feminino. E também deixar um convite para o torcedor e para a torcedora do Corinthians, que hoje, né, quem está aqui na live, hoje às 17 horas lá no GE, a gente vai fazer o tempo real, né, vão acompanhar bem de perto, simplesmente um Corinthians e São Paulo, Copa do Brasil Sub-17, primeiro jogo, né, o jogo não terá público no Parque São Jorge, quando se anunciou, né, que por questões logísticas não vai ter público para assistir, mas quem quiser acompanhar, fica o convite, acompanhe, né, no nosso tempo real do GE, a partir das 5 horas, Corinthians e São Paulo, Copa do Brasil Sub-17, fase quartas de final, jogo de ida, e para quem, né, tá ouvindo isso no podcast, também vai lá no GE, que você já vai ter completa noção do resultado e completa noção do que aconteceu no gramado do Parque São Jorge. Então é isso, o Corinthians, né, volta a campo na terça-feira, vai ter uma semana a mais de trabalho e precisa de ajustes para melhorar e vencer o Nacional, porque se tropeçar na terça-feira que vem, Cassucci, aí a preocupação já ganha alguns pontos a mais às vésperas da estreia do Brasileiro. Um abraço para você, para o Careca, para o Corintiano, para a Corintiana, que esteve conosco mais uma live.
Não, não pode nem pensar em outro placar que não seja vencer. Imagino que o Nacional possa ser até o saco de pancadas do grupo, e sem um jogo dentro de casa, não tem nem o que discutir. O Corinthians precisa, tem por obrigação vencer Nacional e Racing em casa, e se almejar a classificação direto também o Argentinos Juniors, vai ser eu projeto esse sendo um confronto aí pela liderança, acho que são os dois melhores times da chave mesmo, e é um jogo importantíssimo para o Corinthians. Tudo sobre essa partida, se o Maicon volta, se o Igor Coronado vai se recuperar da dengue a tempo, se o Palacios finalmente vai estar à disposição, essas atualizações você acompanha no GE.globo, e a gente volta com podcast, com live, muito provavelmente depois da próxima partida, na quarta-feira. Se tiver alguma coisa extraordinária aí, alguma notícia bombástica do Corinthians, certamente teremos live, teremos podcast antes. Eu agradeço a você que esteve em live, a você que ouviu o nosso podcast, que acompanha sempre. Se ainda não assinou, assine, siga nos principais tocadores de podcast, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcasts, enfim, seu tocador de preferência, assina, siga, assim você recebe as atualizações sempre que tiver um episódio novo. A gente vai encerrando por aqui, um abraço, até a próxima e tchau.